Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. O demônio encarnado, um comunista safado, destruidor de famílias, psicopata, bandido e salafrário. Esses são alguns dos elogios que você encontra na internet pesquisando sobre Marx. Aí você vai se deparar também com uma carta de um humilde e puro estudante de Santa Catarina dizendo o seguinte para o seu professor doutrinador. Caro professor, como o senhor deve saber, eu repudio o filósofo Karl Marx e tudo o que ele representa e representou na história da humanidade, sendo um profundo exercício de resistência estomacal ouvir sobre ele por mais de meia hora. Então, pessoal, preparem seus estômagos que hoje nós vamos falar de Marx. E para falar sobre feminismo em Marx, a gente vai contar aqui com a Mariana Duarte, que é da Juventude Faísca Revolucionária, e constrói o Centro Acadêmico Professor Paulo Freire, da Faculdade de Educação da USP, que é onde eu trabalho, gente. Dá um oi pra gente, Mari.
Oi, gente.
E a Patrícia Galvão, mais uma vez aí com a gente, trabalhadora da USP, do Grupo de Mulheres Pão em Rosas. Dá um oi pra gente, Paty.
Oi, gente. É um prazer estar de volta.
E um agradecimento especial ao nosso camarada Yuri Tonello, especialista no Capital, do Karl Marx, que contribuiu com a pesquisa para esse episódio. Então hoje a gente vai falar sobre Karl Marx, sobre esse homem a quem toda a classe operária da Europa e da América deve mais do que qualquer outro homem, como disse Friedrich Engels. E a gente vai falar também bastante do Engels e vocês vão entender por quê. Em meio à fúria negra nos Estados Unidos e às manifestações antifascistas no Brasil, a gente pode continuar dizendo que um espectro ronda o mundo e é o espectro do comunismo. A cada revolta e cada luta, sempre voltamos a Marx para analisar e pensar como, de fato, não somente compreender o mundo, mas transformá-lo. Então, quem foi esse capeta que bota medo na burguesia até hoje? O Marx nasceu em 5 de maio de 1818, em Trier, uma cidade da antiga Prússia Renana, atualmente a Alemanha. Então, esse ano, então, a gente está completando 202 anos do seu nascimento. Ele estudou História e Filosofia, onde começou a conhecer as ideias do Hegel, né, de onde, digamos assim, ele herdou a dialética e incorporou ela na sua análise da realidade concreta. Ele uniu os três principais avanços teóricos do século XVIII, filosofia clássica alemã, economia clássica inglesa e o socialismo francês para dar corpo ao materialismo e o socialismo científico. O Engels foi seu grande amigo desde 1844, uma amizade assim extrema de colaboração profunda com os mesmos ideais. Eles começaram a participar dos grupos revolucionários juntos e foram dando os passos para a corrente teórica conhecida como socialismo científico, superando os socialistas utópicos da sua época. É interessante, inclusive, o filme O Jovem Marx, do Raoul Peck, porque mostra a relação entre os dois, né, e esses primeiros passos que eles vão dando, né? Juntos também eles vão entrar em 1847 na Liga dos Comunistas e escreve o famoso Manifesto Comunista, publicado em fevereiro de 1848, no momento em que ocorriam as últimas revoluções burguesas no Velho Continente. Nas palavras do Lenin sobre o Manifesto Comunista, ele falava o seguinte: nessa obra se traça com clareza e brilhantismo geniais uma nova concepção de mundo, o materialismo consequente aplicado também ao campo da vida social, a dialética como a doutrina mais completa e profunda do desenvolvimento, a teoria da luta de classes e a histórica missão revolucionária universal do proletariado como criador de uma nova sociedade, a sociedade comunista. Em 1849, o Marx se instala em Londres, onde ele vai passar o resto da sua vida, e ele vai desenvolver a sua teoria materialista. Em 1864, ele vai ser um dos fundadores da Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional, unificando o movimento operário de vários países. E em 1867, ele publica o Capital, sua grande obra que vai revolucionar a ciência econômica e a política para sempre. Esses grandes feitos ocorreram enquanto avançavam vários problemas de saúde, né? Inclusive ele não conseguiu concluir o Capital e veio a falecer em março de 1883. Esse foi um pequeno resumo da vida do Marx para a gente ter dimensão da figura histórica que ele é e que a gente vai abordar aqui hoje com um enfoque feminino. Né? A nossa ideia é passar por algumas das principais obras do Marx e também do Engels e analisar aí quais foram os pontos mais específicos que abordavam a questão de gênero sempre inserida na luta de classes. Né? Mas o que a gente quer demonstrar principalmente é que o feminismo em Marx transcende muito as passagens específicas na qual ele tratava sobre a questão da mulher. Né? Eu digo, o nosso objetivo aqui, ainda que seja abordar esses pontos específicos, não é tipo, ah, olha aqui na nota de rodapé da página 400, ele falou a palavra mulher. Não, não estamos falando disso. Nós opinamos que o feminismo em Marx é que ele nos deu as bases para entender o funcionamento do capital e a sua relação com o patriarcado e também com o racismo e a utilidade do trabalho reprodutivo para a reprodução da força de trabalho e tantos conceitos que são fundamentais para nortear e permitir que essas teorias sejam utilizadas hoje por nós como um guia para ação, separando a nossa luta das mulheres burguesas e de todo tipo de conciliadores. Esse é o feminismo em Marx. Então, a partir desse marco geral, a gente vai então adentrar nas obras do Marx e a Mari Duarte vai aí começar abordando o livro A Ideologia Alemã.
Oi, gente, muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema que me apaixona muito. Mas então, para entrar no livro Ideologia Alemã, né? Esse livro foi escrito de 1845 a 1846 e é onde o Marx e o Engels, inclusive, é a segunda obra que Marx e o Engels vão escrever juntos, né? É onde eles vão introduzir mais profundamente a sua concepção materialista histórica de interpretação do mundo. Nessa obra, eles vão fazer toda uma retomada histórica, né, dos primórdios da história humana, justamente para fundamentar a ideia fundamental, né, essencial, em contraposição aos filósofos da época, de que a realidade material é o que cria a consciência, e não o contrário, como colocavam o Hegel, o Kant e outros pensadores alemães. Para fazer isso, eles vão partir dessa retomada histórica para também se contrapor ao Feuerbach, que era também um filósofo alemão muito importante, que era materialista, e que inclusive influenciou muito o pensamento do Marx, mas que o Marx vai debater, né, a debilidade do Feuerbach de encarar de forma mais profunda a realidade material como fruto de um processo histórico dialético. Bom, mas segundo essa teoria, né, a teoria materialista, o fator decisivo da história é a produção e a reprodução da vida humana, ou seja, a produção dos meios de sobrevivência do homem, né, e dos instrumentos necessários para produzir tudo isso, e ao mesmo tempo a produção do próprio homem. Bom, partindo disso, a gente pode chegar no mais fundamental sobre a questão de gênero que está contida nessa obra, que é justamente a definição de que a primeira forma de propriedade que surge na história humana é a propriedade do homem sobre a mulher e os filhos. O Marx e o Engels, eles vão dizer que, com o surgimento da divisão do trabalho, que vem a partir de uma série de mudanças qualitativas na sociedade, a mulher e os filhos vão se tornar escravos do homem dentro da família. Então eles vão dizer assim, vou citar. Com a divisão do trabalho, na qual todas essas contradições estão dadas, e que, por sua vez, se baseia na divisão natural do trabalho na família e na separação da sociedade em diversas famílias opostas umas às outras, estão dadas, ao mesmo tempo, a distribuição e, mais precisamente, a distribuição desigual, tanto quantitativa quanto qualitativamente, do trabalho de seus produtos. Portanto, está dada a propriedade, que já tem em seu embrião, na sua primeira forma, na família, onde a mulher e o filho são escravos do homem. Bom, para chegar nessa conclusão, né, eles vão fazer toda uma retomada de quatro principais momentos da história humana que passam por, em primeiro lugar, o ato de satisfazer as necessidades humanas, como comer, beber, arrumar algum lugar para morar, algo para vestir, etc. Em segundo lugar, partindo da satisfação dessas necessidades, o surgimento de novas necessidades. Em terceiro lugar, a reprodução humana, né, ou seja, a relação reprodutiva entre o homem e a mulher. E a partir disso, a partir desses três primeiros momentos, o estabelecimento de um duplo caráter das relações humanas. Por um lado, uma relação natural e, por outro lado, uma relação social. Bom, com isso, né, através de todas essas etapas, é quando Marx vai falar que é quando surge a consciência, ou seja, a capacidade do homem de abstrair a realidade e criar um pensamento para além do que a sua realidade imediata, que é que depois o Marx vai discutir, que é a origem da religião, por exemplo. Bom, a partir do surgimento da consciência, vai surgir a divisão do trabalho, que o Marx coloca que, antes de mais nada, era a divisão natural do trabalho, né? Como está naquela citação que eu li. E que, posteriormente, é o que vai dividir o trabalho espiritual ou intelectual, né, digamos assim, e o trabalho material, manual, que é uma divisão que existe até hoje, que fica muito clara na sociedade que a gente vive e que, segundo Marx, só vai poder ser suprimida novamente por meio de uma revolução. Mas retomando a relação disso com a opressão de gênero, a conclusão justamente que o Marx vai tirar de tudo isso é justamente como a primeira forma de propriedade, e aqui propriedade sendo o poder de dispor da força de trabalho alheia, é a propriedade do homem sobre a mulher. Ou seja, uma concepção muito profunda, né, que tem que levar, enfim, a gente a refletir o que é necessário para superar essa opressão.
Bom, gente, primeiro eu estou muito feliz de estar de volta no programa, né, especialmente para falar dessa enorme contribuição do Marx para pensar a emancipação das mulheres. Porque não é um tema fácil, né? É uma obra monumental que o Marx tem, né? Muitos livros pra caramba, e onde ele vai se dedicar a tentar desnudar, a traçar uma anatomia do sistema capitalista, né? E, consequentemente, né, da exploração e da opressão, para pensar a luta de classes, né? A luta da classe trabalhadora, para enterrar de vez essa sociedade miserável, né? E nesse sentido, a gente podia abordar várias obras, né, que pega aspectos bem diferentes para a gente entender a opressão e a exploração. Mas eu queria aproveitar aqui o gancho que a Mari colocou para começar, na verdade, falando de uma obra escrita 40 anos depois, em 1884, 40 anos depois do Marx começar a discutir a origem da opressão, né, que é o texto do Engels, que já foi citado aqui nesse podcast, em outros episódios, né? Aliás, é recorrentemente citado, que é o Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, né? E não é porque eu acho que o Marx e o Engels são a mesma pessoa, tipo o Sandy Júnior, são. Mas é porque é a partir do método que o Marx desenvolve, né? O materialismo histórico, além das anotações que ele deixa sobre a obra do antropólogo Lewis Morgan, que o Engels, inclusive, se baseia, né? Que o livro tenta entender a relação entre as formas de produção e as formas de organização familiar, onde o Engels vai dar um lugar de destaque para o problema da opressão à mulher. E primeiro porque o Engels, ele vai tentar resgatar a origem da opressão partindo de que ela não sempre existiu. Isso é muito importante, né? Porque diferente do que as igrejas vão falar, que é natural que a mulher seja submissa, entre aspas, a um homem, né? O Engels vai colocar primeiro que a opressão tem história, né? E remonta essa história lá atrás, quando vão avançar as forças produtivas, né? Ou seja, se desenvolve ali ferramentas de produção e tudo mais, e vão formar as primeiras sociedades sedentárias, né? Essa organização também possibilita haver uma sobra, um excedente de produção. Isso é a chave, né? É a partir daí que começa a separação entre o trabalho manual e intelectual e a primeira divisão sexual do trabalho, que vai deixar com que as mulheres fiquem com as tarefas domésticas, né? E aí, a partir disso também, submeter a mulher como se ela fosse mais uma posse do marido, para garantir que esse excedente, que essa sobra, ou seja, que essa herança, fosse garantida para os filhos desse homem, né? E são mais de 150 anos dessa obra. A atualidade que tem ali dessas denúncias é impressionante, por isso que choca muito a moral burguesa, né? Porque tanto o Engels quanto o Marx, em relação à família monogâmica, né? E aqui um parênteses, que é a imposição da monogamia para a mulher, porque o próprio Engels coloca que o que existe na realidade é poligamia para o homem e monogamia para a mulher, né? Eles são bastante diretos, bastante enfáticos, o Marx e o Engels, ao colocar, o Engels principalmente, né, nesse livro, ao colocar como a derrota do sexo feminino no plano da história mundial, nas palavras do próprio Engels, né? E ele continua, inclusive, no livro dizendo, né, o homem assumiu o comando também em casa, A mulher foi degradada, escravizada, tornou-se escrava do desejo do homem e mero instrumento de procriação. Porque a partir daí a mulher não é só reprimida, controlada, mas ela passa também a ser posse do pai ou do marido, né? E nesse sentido, quando o marido mata a mulher, né? Não é nada mais do que um exercício do seu direito de homem sobre a sua posse, né? Isso para entender a lógica, inclusive, que leva a gente a ter altíssimos números de feminicídio e violência contra a mulher. E para deixar... para citar exemplos disso na sociedade do século XIX, né, o Marx ele tem uma obra que é pouco conhecida, mas que é muito, muito direta, né, que em português foi traduzido como Sobre o Suicídio, onde ele vai analisar e comentar as memórias de um ex-arquivista policial, o Jacques Pochet, eu acho que se pronuncia assim, né, sobre quatro casos de suicídio. Sendo que três desses casos são casos de mulheres, né? E ele está falando de mulheres de origem burguesa, não está falando de mulheres trabalhadoras. E o que o Marx ele tenta nessas anotações, nessas reflexões, a partir desses relatos, dessas memórias, né? É entender por que que um indivíduo se mata. Ele, inclusive, contesta a ideia de que seria uma ação antinatural, né? Algo que acontece com tanta frequência, ele diz, não pode ser antinatural, né? Ou mesmo de alguém, como se a pessoa sucumbisse a algum tipo de fraqueza, mas, na verdade, o que o Marx tenta mostrar é que esse ato do suicídio é fruto de uma sociedade que permeia a miséria. É dessa sociedade miserável. Não é que ele sempre existiu, o suicídio, mas ele é fruto dessa sociedade. E nesse sentido, chama a atenção, nos casos relatados, como que a opressão patriarcal leva essas mulheres, né, esses três exemplos que o Marx dá, a darem fim à própria vida, né? Porque essas mulheres se veem sem saída, né? E um caso importante é em relação à tirania familiar sobre as mulheres, né? Que o Marx coloca que a Revolução Francesa não derrubou todas as tiranias, né? Sai derrubando, cortando cabeças de reis e rainhas, né? Mas não acabam todas as tiranias porque elas continuam existindo na família patriarcal. Ou seja, aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, a ideia que os homens nascem livres e iguais, só valia mesmo para os homens, né? E como, inclusive, no episódio sobre a Revolução Haitiana, que teve nos programas anteriores, só valia para os homens brancos. E outro caso que também é bem exemplar e atual é o suicídio resultado dos ciúmes incontroláveis do marido, né? E os ciúmes, ele está ligado, inclusive, a essa ideia de posse, né? Como se a mulher fosse um objeto, um bem valioso, né? E se é valioso, você tem que guardar da inveja, dos olhares dos outros, né? Como se a mulher fosse isso, uma posse, né? E esses relatos, eles são, para mim, bastante ilustrativos, né? Do que o Marx e o Engels eles vão buscar entender, do que eles buscaram entender, tanto no livro Ideologia Alemã, quanto na Origem da Família, né? Que é uma obra fantástica até os dias de hoje.
Sim, e esse livro sobre o suicídio é realmente muito interessante. Muito bom que você resgatou esses elementos que ele coloca no livro. Acho que ajudam na discussão. E eu acho que tanto Ideologia Alemã quanto A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, trazem elementos sobre a questão da divisão sexual do trabalho, que é uma questão fundamental, né, para entender a opressão. Acho que assim, em primeiro lugar, é preciso apontar que tanto Marx quanto Engels, eles partiam de que a opressão de gênero era anterior ao capitalismo, né? Mas também, ao apresentar uma visão de mundo a partir do materialismo dialético, né, uma análise sobre o surgimento da propriedade privada e do Estado, também levava diretamente ao tema da divisão sexual do trabalho. Aí eu vou recorrer a algumas outras autoras aqui para ajudar nesse conceito. A socióloga Helena Irata, no texto As Novas Configurações da Divisão Sexual do Trabalho, eu acho que eu já citei isso aqui em algum episódio, né? Ela explica que a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos. E mais do que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência vivência da relação social entre os sexos. Né? Para ela, essa forma é modulada histórica e socialmente, e tem como características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, né? E, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções que seriam consideradas mais importantes assim, na sociedade. E eu gosto também de como a Beth Souza Lobo, autora de um livro conhecido chamado A Classe Operária Tem Dois Sexos, como ela aborda essa questão, mostrando que a questão do sexo do trabalho não se esgota no conteúdo diferente dos trabalhos realizados, né, que existe, mas em relações assimétricas no nível da hierarquia, qualificação, carreira ou salário, que também traz à tona a divisão entre produção e reprodução, né? Separando as esferas público e privado. Né? Essa questão, inclusive, do conteúdo diferente dos trabalhos realizados, ainda que a Beth Souza Lobo tenha razão de que não se esgota nisso, né? Eu acho interessante observar como esses aspectos da divisão sexual do trabalho se reinventam permanentemente. Nesses dias eu estava no supermercado e eu vi muitas meninas jovens da Rap, né? Aquele aplicativo. Eu já tinha visto várias meninas de bicicleta por ali, mas eu tinha achado curioso ver tantas mulheres, né, no mesmo supermercado. Depois eu observei que a maioria delas fazia parte das compras e entregava para um rapaz na bicicleta, na moto, etc. Ou seja, que eles estavam ali trabalhando em duplas, onde a mulher fazia parte das compras, né, e o rapaz a parte da entrega, que eu achei interessante e ilustrativo também desse aspecto. E sobre essa questão do público e privado, né, o Engels ele menciona abertamente essa separação entre público e privado, em detrimento das mulheres, né, colocando que esse aspecto é em detrimento das mulheres, mas, obviamente, ele dizia isso no momento em que ainda não haviam todas as formas características onde produção e reprodução vão se separar espacial e temporalmente. Né? Por isso que nos debates do movimento operário contemporâneo ao Marx e ao Engels, né, sobre se as mulheres deveriam se incorporar ou não ao trabalho assalariado, eles sempre mantiveram a posição que sim, enfrentando os sindicatos masculinos, digamos assim, que viam nisso o perigo de diminuição dos seus salários. Ao mesmo tempo que o Engels apontava, por exemplo, na sua obra Anti-During, que não é preciso somente uma associação de homens livres, mas também a transformação do trabalho doméstico privado em indústria pública. Isso é muito importante. E eu acho que esses elementos vão dando os primeiros indícios de uma concepção não somente teórica, mas também política dos dois, do Marx e do Engels. E no Capital, do Marx, que é a sua grande obra, né, como eu tinha colocado anteriormente, né, é aí que vai se delinear os fundamentos que vão permitir uma compreensão do funcionamento da sociedade capitalista como nunca antes, e que é decisiva até hoje, da qual a nossa prática concreta, né, depende. E a Patrícia ela vai falar um pouco sobre isso.
Cindy, para acrescentar esse debate que está muito bom, o Capital é de fato uma obra monumental, né? Não só em tamanho, no sentido de como ele tenta desenvolver profundamente as formas de exploração capitalista, né? Mas todo o conteúdo dele traz uma anatomia muito profunda do Capital, né? Inclusive, quero recomendar aqui o curso que o Yuri Tonello fez sobre o Capital, que aborda vários conceitos de forma muito clara e que pode ser assistido no campus virtual do Esquerda Diário, né? Vale a pena. Sim, acessar.
Vale muito a pena.
Né? Ficou muito, muito didático, muito bom. Assistam. E nessa obra toda, ela nos ajuda a entender a intrínseca relação entre opressão e exploração. É um verdadeiro legado para a classe trabalhadora, para a luta das mulheres. Né? E sem sombra de dúvidas, essa é uma obra fundamental, é um instrumento potente para as mulheres trabalhadoras de todo o mundo. Né? Mas tem alguns aspectos que eu quero destacar para ajudar a gente a entender como o capitalismo se apropria da opressão patriarcal para melhor explorar. O Marx ele vai mostrar primeiro como o processo de acumulação primitiva de capital ele está ligado à expansão de um exército de reserva formado por trabalhadores saídos ou expulsos do campo que tiveram seus meios de produção arrancados, né, e que Aí não tem outra alternativa senão seguir para as cidades para trabalhar nas fábricas, né? Ele está falando de todo esse processo, desde da decadência do feudalismo, né, até o fortalecimento das cidades, né? E nesse sentido, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, o exército de reserva aumenta. Ela passa a ocupar a mulher alguns postos de trabalho, os mais baratos, inclusive, né? Inclusive até hoje. E justamente o aumento desse contingente de desempregados é que vai possibilitar a burguesia a rebaixar o salário. Né? Aquela famosa chantagem onde se você não quer trabalhar por esse valor, tem outro que vai querer. Né? É parte da forma da burguesia explorar. Né? E aumentar a taxa de exploração da mais-valia, né? Especialmente nas fábricas onde predomina o trabalho feminino. Além disso, o Marx também vai falar como que o trabalho das mulheres, o trabalho infantil, ele vai colocar que à medida que a maquinaria evolui, ou seja, avança a tecnologia, né, esse trabalho feminino e infantil ele aumenta, porque já não é mais necessário emprego da força física, muscular excessiva, né? Então, o trabalho pode ser feito por mulheres e crianças. Inclusive, tem alguns relatos que mostram como que os burgueses contratavam crianças para fazer a manutenção das máquinas, perigosíssimas, né? Porque as crianças eram pequenas e elas cabiam lá no interior das máquinas.
Nossa,
ou seja,
que absurdo, né?
É, meu, é absurdo, assim, e a gente tá falando de criança mesmo, tipo, 9 anos, 8 anos. O importante, assim, é ver que como que a evolução das forças produtivas, né, traz contradições, né, possibilita a mulher a ser inserida na fábrica, mas o burguês também passa a poder explorar diretamente o trabalho feminino. Indiretamente já explorava com o trabalho do lar, né, mas passa a poder explorar diretamente o trabalho feminino e se valer de todos os mecanismos possíveis para aumentar a exploração desse trabalho, para extrair mais valia, né? E assim, se antes o homem, que era o chefe da família, né, ganhava o suficiente para a manutenção da vida de toda a família, né, então ele precisava ganhar um salário que desse para a sobrevivência, né, o mínimo, pelo menos, de toda a família, agora o burguês ele passa a dividir esse salário em todos os membros da família que trabalham. Ou seja, significa diminuir a média salarial, porque agora trabalharão o pai, a mãe, os filhos. O burguês, ao invés de ter uma jornada de trabalho, ele passa, por exemplo, a ter quatro, né? Ou seja, a mãe, o pai, o filho e o outro filho. Então, se antes um trabalhador fazia uma jornada de trabalho e recebia um salário que possibilitava ele a sustentar toda a família, né? Agora o burguês vai dividir esse salário por quatro e ter quatro jornadas de trabalho, ou seja, 30 horas a mais. Isso pegando uma jornada de 10 horas, né? Que é o melhor dos mundos nessa época e que hoje, depois da reforma do Temer, a jornada de 10 horas é padrão quase, né? Em troca de um trabalho de 40 horas, ele passa a pagar num valor não muito maior do que ele pagava para uma jornada de uma hora, né? É essa lógica de exploração que o Marx desvenda que nos permite a entender a relação entre opressão e exploração que a gente vê até hoje, né? Porque para garantir uma maior exploração sobre os trabalhadores, né, o burguês vai passar a utilizar todos os argumentos para justificar menores salários e dividir os trabalhadores, como inclusive a Diana colocou que em alguns sindicatos naquela época, muitos eram contra o trabalho feminino justamente por conta da concorrência, né? E um outro ponto importante que o Marx coloca no Capital é também em relação à reprodução da força de trabalho. E nesse sentido, como esse papel que coube à mulher, né, é também fundamental para a burguesia, porque embora ele não vai se deter a analisar toda a esfera da reprodução da força de trabalho e da escravidão do lar, né, como o Lenin descreve as tarefas doméstica de forma bem contundente, é a partir da teoria do valor acerca da produção de mercadorias, onde se encaixa a força de trabalho que gera valor e que também precisa produzir a sua própria subsistência, né, que o Marx lança as bases para a discussão que outras teóricas vão debater sobre a teoria da reprodução social.
Eu acho importante pontuar isso que você pegou no final, Paty, o lance da reprodução da força de trabalho no Marx e como foi o desenvolvimento da sua teoria que permitiu várias avaliações sobre o tema da reprodução, né? Isso mesmo teóricas que discordam do Marx e inclusive o criticam, como a Silvia Federici, reconhece, né? Até para dar uma pincelada nisso, né? Que certamente a gente vai ter um episódio específico porque precisa, né? Um tema importante. Eu queria partir de concordar em linhas gerais com um aspecto central da definição que a Tinzi Arusa coloca. Ela fala o seguinte: reprodução social no marxismo é o processo de reprodução de uma sociedade em sua totalidade. Reprodução social no feminismo marxista é a manutenção e reprodução da vida em nível diário e geracional. Né? E ela continua, esse é o ponto que eu acho que é mais importante do que eu queria pegar do que ela fala, que eu concordo bastante. Depois ela continua falando o seguinte: reprodução social designa a forma na qual o trabalho físico, emocional e mental necessário para a produção da população é socialmente organizado. Por exemplo, o preparo da comida, educação dos jovens, cuidado dos idosos e doentes, assim como as questões domésticas e todo o caminho até a sexualidade. Bom, partindo desse primeiro conceito que eu li aqui do que ela fala, né, eu acho importante mostrar como a gente nem tem como pensar o tema da reprodução por fora das categorias marxistas. Né? A própria Federici utiliza essas categorias, né, mas ela critica que o Marx ignorava a produtividade social do trabalho doméstico. Né? Eu queria indicar aqui também o nosso episódio sobre o trabalho doméstico, que dá uma aprofundada nesse tema aqui no podcast. A Silvia Federici, ela considera que tanto o trabalho doméstico quanto o trabalho realizado em fábricas produziam mais-valia, né? Que, como a gente já explicou também em outros episódios, é a parte do valor criada na jornada de trabalho que é apropriada pelo capitalista. Se alguém ficar com um pouco de dificuldade nesse tema, também indico o episódio Opressão e Exploração, onde a gente aprofunda nesse conceito, para quem quiser estudar um pouco mais. Então, ela dizia isso e que quando Marx considerava que o trabalho doméstico era improdutivo, era uma forma de desvalorizá-lo, né? O que seria, para ela, uma perspectiva machista do Marx. Mas assim, gente, me desculpe inclusive, porque uma coisa é até dizer que não está totalmente elaborado o tema da reprodução social no Capital, mas outra coisa é esse debate sobre o trabalho improdutivo. Isso não tem nada a ver, e na verdade várias teóricas da teoria da reprodução social, como por exemplo a Lise Vogel, apontaram que a noção de trabalho produtivo utilizada pelo Marx não tinha relação com a falta de reconhecimento da sua importância. A definição do Marx sobre trabalho produtivo é aquele trabalho que diretamente gera mais valor ou serve à autovalorização do capital. Ou seja, dizer que o trabalho doméstico é não produtivo significa dizer que as empresas não acumulam capital diretamente com esse trabalho. Isso não tem nada a ver com o trabalho em si, mas a relação com o capital, né? Por exemplo, uma empresa de trabalhadoras domésticas assalariadas poderia gerar mais valia e, portanto, expandir o capital e ser trabalho produtivo, como é o caso, por exemplo, de uma empresa. Não sei se vocês já viram esse aplicativo, chama Parafuso, com Z, é o nome do aplicativo. É tipo um Uber da limpeza, né? Não sei se vocês conhecem, mas que contratam trabalhadoras com salários miseráveis e lucram com esse trabalho. Né? O mesmo trabalho pode ser produtivo e improdutivo, depende da relação econômica. Né? Ou seja, o mesmo ofício depende da relação econômica. Né? Então, sim, ele não está falando... Né? Ele não está falando assim, ah, esse trabalho não serve para nada, as suas improdutivas. Não, ele não está falando isso, gente.
Não é uma questão de valor moral, né, que ele coloca.
Não está falando que é um trabalho menos complexo ou menos necessário, mas sim que é uma característica da organização da produção capitalista que divide duas esferas, a privada, onde se desenvolve o trabalho reprodutivo, e a pública, né, onde está a produção e a circulação, né, no capitalismo. Então, nas palavras dele, ele falou o seguinte: trabalho produtivo é uma determinação daquele trabalho que, em si e para si, não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo determinado do trabalho, com a sua utilidade particular ou o valor de uso peculiar no qual se manifesta. Né? E, aí ele fala, inclusive, um trabalho de idêntico conteúdo pode ser produtivo ou improdutivo, como eu demonstrei acima, né? Comparando o trabalho doméstico com o trabalho da limpeza por um aplicativo. Né? E por isso também ele conclui, né? Ele fala o seguinte: ser trabalhador produtivo não é, portanto, uma sorte, mas um azar. Né? A nossa companheira Ariane Dias, que é uma economista do Partido dos Trabalhadores pelo Socialismo, organização irmã do MNT, na Argentina, ela escreveu um texto excelente chamado Economia Política da Reprodução Social, que me ajudou muito a entender várias coisas também do que eu estou falando aqui. E ela citou a Rosa Luxemburgo para explicar essa questão. E a Rosa fala o seguinte: uma dançarina de um clube de música que, ao se movimentar, permite que seu patrão encha seu bolso de lucro, é uma trabalhadora produtiva, enquanto que todas as mulheres trabalhadoras e mães esforçadas entre as quatro paredes das suas casas são consideradas improdutivas. Isso soa brutal, mas corresponde exatamente com a brutalidade e irracionalidade da nossa presente economia capitalista. Né? Aí também demonstra essa diferença. Né? Ao mesmo tempo, justamente o trabalho reprodutivo de conjunto é o trabalho que reproduz nada menos que a força de trabalho, como a Patrícia colocou. Né? E força de trabalho é um dos conceitos mais fundamentais da obra do Marx para compreender o funcionamento do capitalismo. E ele dizia que o trabalho reprodutivo reproduzia essa força de trabalho. Então, o que eu acho que é importante entender aqui é que o Marx não somente colocou isso, mas ele desenvolveu teoricamente as premissas para uma compreensão de como funciona a reprodução no sistema capitalista, né? Que, como a Patrícia colocou, é o que permitiu o desenvolvimento de teorias como a chamada teoria da reprodução social, que eu vou querer tratar de novo, inclusive nesse episódio ainda, que trouxe vários aportes, na minha opinião, é muito interessante a reflexão que foi colocada, mas que tem esse debate, né? Aí com algumas dessas teóricas.
Sim, totalmente. Eu acho muito importante esse debate, né? Justamente porque acho que é um debate que está bastante latente entre as feministas hoje, e eu acho que é muito fundamental o que você está colocando, de justamente para que a gente não perca de vista, né, a importância do marxismo para a luta das mulheres hoje, né? Que é justamente o que a gente está tratando aqui. Inclusive, no próprio Manifesto Comunista, né, que é tipo um texto base assim, do marxismo, essa questão ela já aparecia, né? A discussão que é feita no Manifesto Comunista não é feita muito tempo depois, né, dos escritos da ideologia alemã, que eu tinha falado antes, mas mesmo sendo escrita pouco tempo depois, já dá para ver um avanço importante no pensamento marxista no Manifesto, né? No Manifesto, o Marx e o Engels, eles vão fazer uma discussão política, né, em função de preparar e fundamentar a construção de uma organização de trabalhadores a serviço da Revolução Socialista. Então, o texto está a serviço desse objetivo. Né? E nesse texto, que, como eu coloquei, é um texto base, né, da nossa tradição, o Marx e o Engels, eles vão introduzir vários conceitos muito importantes. No que diz respeito à questão das mulheres, eles vão combater uma série de argumentos que são dados pelos pensadores burgueses contra os comunistas, inclusive no que tange à concepção dos comunistas em relação à família e às mulheres. Como forma de combater esses argumentos, né, dados pela burguesia, o Marx vai expor várias contradições e hipocrisias colocadas pelo capitalismo que a gente pode ver até hoje, assim. Ele vai colocar como, dentro da família burguesa, o patriarcado leva que se veja, né, a mulher, né, a esposa, como um mero instrumento de produção, ou seja, um instrumento para fazer as tarefas domésticas, cuidar dos filhos, reproduzir, retomando, inclusive, né, aquela primeira definição de que a primeira forma de propriedade é a do homem sobre a mulher na família. E, como já foi colocado, né, pela Paty, pela Di, o capitalismo, de maneira nenhuma, vai acabar com isso. Né? Muito pelo contrário. Ele vai se apropriar da opressão à mulher para poder explorar mais a classe trabalhadora de conjunto. Mas, voltando para o que é dito no Manifesto, o Marx vai dizer que, justamente porque a burguesia, né, vendo como objetivo dos comunistas é socializar os meios de produção, e, por encarar as mulheres como meros instrumentos de produção, essa burguesia vai acusar os comunistas de quererem também socializar as mulheres, né, coletivizar. Ele coloca no texto. Mas, na verdade, o Marx coloca que, pelo contrário, né, a concepção dos e das comunistas se trata de, justamente, nas palavras dele, arrancar a mulher de seu simples papel de instrumento de produção, ou seja, libertar a mulher desse lugar de opressão histórica. Né? Ele ainda vai falar depois que é tão absurdamente hipócrita, né, essa acusação burguesa, porque na sociedade capitalista a realidade é que a mulher já é encarada como propriedade coletiva dos homens. Né? E, enfim, achei bem forte porque é muito real. Né? Mas em relação mais especificamente à família, no manifesto é colocado como a burguesia acusa os comunistas de quererem destruir a família. É uma coisa que a gente vê bastante até hoje, né, que repete a Damares, o Bolsonaro e companhia. Os comunistas querem destruir a família. Mas o que o Marx vai dizer é justamente como é a própria burguesia que destrói os laços familiares e que degrada as relações dentro da família, né? Tem uma citação conhecida até do manifesto que o Marx vai dizer o seguinte: a burguesia removeu das relações familiares seu véu emotivo sentimental, reduzindo-as à mera relação monetária. Que é justamente uma ideia que vai expressar como dentro da família, na sociedade capitalista, as relações são muitas vezes mercantilizadas, né? Inclusive, parte do machismo da nossa sociedade está justamente naquela visão de que as mulheres ficam com os caras por dinheiro, ou que podem ser compradas por carro, por joias, etc., né? Que é justamente uma expressão da degeneração das relações familiares. E aí, isso vai ficar muito claro no livro Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, né? Que é escrito mais ou menos na metade do século XIX, que vai retratar justamente de forma muito detalhada a vida dos trabalhadores. Acho que se relaciona bastante com várias coisas que a Paty falou antes, assim. E aí, nesse sentido, esse livro, né, do Engels, vai retratar não só a vida dos homens proletários, mas também das mulheres, né? Que estão entrando justamente no mercado de trabalho de uma forma bastante, enfim, horrível, né? Como a Paty colocou. Mas então, em relação à família operária, o Engels vai colocar que o capitalismo é uma ordem social que torna quase impossível a vida familiar do operário. Ele vai dizer assim: não é possível a vida em uma família numa casa inabitável, suja, inapropriada, até como abrigo noturno, mal mobiliada, raramente aquecida, onde a chuva penetra com frequência, com cômodos cheios de gente e imersos numa atmosfera sufocante. O homem trabalha todo dia, assim como a mulher e talvez os filhos mais velhos, todos em lugares diferentes e só se veem à noite. Como pode, nessas circunstâncias, haver vida familiar? E isso é justamente porque no capitalismo, a vida da classe operária e hoje, frente à crise capitalista, se aprofunda ainda mais, tomada pela miséria social, pela fome, por condições extremamente precárias de vida, pelas doenças causadas pela jornada de trabalho exaustiva. E hoje são os trabalhadores, né, que estão perdendo suas vidas, seus amigos e familiares, pelo coronavírus e a política criminosa dos governos capitalistas no mundo todo, né? Então, quem está destruindo a família de fato, né, da classe trabalhadora? Mas então, nesse livro, ele vai retratar de forma bastante detalhada, né, como eu já coloquei, as condições de vida dos operários. E aí ele vai colocar como, né, milhares de famílias viviam em apenas um só cômodo. E aí, mais especificamente, falando das mulheres, é contado um caso de uma mulher que perdeu seu marido na guerra e teve que sobreviver com 9 filhos num quarto que tinha apenas 2 cadeiras sem assento, uma xícara partida e um pequeno prato. Ou seja, né, uma situação extrema de vida que milhares de mulheres são submetidas até hoje, né? Em relação às mulheres trabalhadoras, o Engels ele vai contar especificamente sobre a situação das costureiras, que eram justamente as mulheres que fabricavam as roupas luxuosas das mulheres burguesas na época, né? E essas operárias, elas chegavam a trabalhar mais de 15 horas por dia, podendo chegar a 18 horas diárias. E elas tinham um total de 6, às vezes 2 horas de descanso o dia inteiro. Já tendo acontecido, inclusive, de uma trabalhadora que chegou a passar 9 dias seguidos sem conseguir trocar de roupa, só se alimentando quando davam comida cortada para ela, para que fosse o mais rápido possível e ela pudesse voltar a trabalhar o quanto antes. Né? Isso sem falar da situação das crianças e de outros setores sociais, que também eram extremamente vulneráveis, como as mulheres imigrantes, que o Engels também vai tratar nesse livro. Mas, enfim, é extremamente revoltante, né, ver todos esses casos, né, e pensar quantas não são as mulheres negras no nosso país, em todo o mundo, né, que são super exploradas, que ganham um salário de miséria e mal conseguem sobreviver.
Eu acho muito brutal esse livro que você citou, Mari, do Engels. Toda essa denúncia que ele faz das condições de trabalho e de vida são chocantes, e são chocantes porque são muito atuais, né? E para mim, quando o Manifesto Comunista coloca a ideia de que a emancipação dos trabalhadores está profundamente ligada à emancipação de todos os oprimidos, é que faz esse livro também ser tão fundamental. E é impressionante mesmo ver como essas ideias hoje incomodam tanto, né? Até no discurso da pós desse presidente horroroso, ele vai tentar achincalhar o marxismo, achincalhar a biografia do Marx, distorcer fatos, enfim. A direita, ela se dedica a atacar as ideias de esquerda das formas mais esdrúxulas possíveis, né? Como, inclusive, a Diana colocou no começo do programa, né? E se as denúncias que o Marx e o Engels fazem em relação à família patriarcal chocam tanto a burguesia, essa direita mais conservadora, né, tenta atribuir ao Marx e às ideias marxistas a noção de que a gente é um bando de pervertido, que a gente quer acabar com as relações de afeto, nada mais longe da verdade, na real. Porque, na verdade, esses que atacam o Marx, né, que atacam as ideias marxistas, são os mesmos que transformaram os feminicídios em notícia cotidiana, né? E que, especialmente na quarentena, fizeram aumentar os casos de violência contra a mulher. Esses que dizem que são defensores da família são os que destroem as famílias trabalhadoras, né? Que atiram 80 vezes em um carro com uma família negra, que atiram nas costas de uma criança que brincava dentro de casa, como foi o caso do João Pedro, ou que deixa as crianças caírem de um prédio porque a patroa não quer cuidar do filho da empregada, nem por um minuto.
E né? Caso emblemático esse, né, Paty?
Sim, sim. É expressão. Nossa, dessa de que o problema não são as ideias marxistas, mas o contrário, né? Nas palavras do próprio Marx, que a Mari comentou aqui, né, foi a burguesia que reduziu tudo a relações monetárias, né? Não foram os marxistas, né? Ao contrário, né? É a burguesia que transforma a vida dos trabalhadores em algo de tão pouco valor ou nenhum valor, né, que transformou as relações humanas em relações de interesses materiais e que tenta vincular a ideia de que você só é feliz se você consumir, né? São eles e não os marxistas, ao contrário, né? O que os marxistas sim defendem é uma sociedade onde a mulher, ela não seja posse do homem, onde a vida e o trabalho dessa mulher vale igual de qualquer um, né? O que o Marx sim defendeu é justamente uma sociedade livre das amarras burguesas, da moral burguesa, dessa moral degenerada burguesa, né? Onde o amor, ele possa ser construído a partir de relações de afeto mútuo e de forma livre. E também para comentar, assim, o marxismo, ele não tem nada a ver com o que defende o feminismo burguês, o feminismo reformista, na melhor das hipóteses, né? Ou o feminismo pequeno-burguês, né? Primeiro porque esses setores, eles atribuem ao empoderamento individual, a quebrar o teto de cristal, mais mulheres no poder, a saída para as mulheres, né? Só que isso são para pouquíssimas mulheres e para que elas possam continuar a oprimir outras mulheres, né? E tem setores, inclusive, do feminismo radical que chegam a absurda ideia absolutamente sem noção de que o inimigo é o homem e não a burguesia, rompendo de vez com qualquer traço de independência de classe e se distanciando definitivamente das ideias marxistas, né? Isso não significa que para a gente Marx e Engels são deuses ou profetas, né? Mas justamente o esforço em aplicar o materialismo histórico para tentar entender a origem da opressão é fundamental para a nossa luta hoje, é obra desses grandes militantes, né? Intelectuais, mas militantes também, né? E ao tentar traçar a origem da opressão patriarcal e o resultado disso para a vida das mulheres, eles dão para a gente as ferramentas necessárias para pensar a emancipação das mulheres de forma científica. Eu acho que um grande exemplo foi a Revolução Russa, que foi tema de um episódio brilhante, que eu recomendo quem não escutou, escute e leia e tudo mais, porque é muito muito brutal ver como os marxistas da época vão pensar a emancipação das mulheres de forma científica, né? E por fim, assim, quando o manifesto chama toda a classe trabalhadora a se unir, né, homens e mulheres, isso não vai se dar por fora de combater a opressão, né? A opressão, inclusive, no seio da classe trabalhadora, né? Mas é justamente essa unidade dos trabalhadores, não é uma coisa retórica, é para se unir e a classe trabalhadora se embandeirar das demandas das mulheres.
Nossa, totalmente, Paty. Inclusive, esse episódio que você citou sobre a Revolução Russa tá muito bom. Só para deixar registrado aqui também. Mas sim, assim, inclusive para mim é muito inspiradora toda essa discussão, porque a gente tem visto no mundo todo, né, uma explosão muito grande do despertar de várias meninas muito jovens por feminismo. Assim. E eu mesma, eu conheci o marxismo, né, quando eu tinha 17 anos, quando eu entrei na universidade. E eu faço parte, né, de uma geração de jovens pelo país que despertou com o junho de 2013, né? E depois com as ocupações secundaristas em 2015, que eu não sei se vocês lembram, mas, meu, eram aquelas meninas, tipo, de 15 anos na linha de frente do enfrentamento com a polícia. E era justamente no momento em que se expandia numa velocidade muito grande o feminismo, né? Que começaram a surgir mais coletivos feministas nas escolas, que as mulheres pelo mundo estavam se levantando para dizer nenhuma menos, morta pelo machismo, né, pelo capitalismo. E foi nesse momento justamente que eu conheci o marxismo, né, quando eu entrei na USP, e que me permitiu encarar a realidade e todos aqueles processos de luta que eu tinha vivido, né, de uma forma totalmente diferente. E aí eu fico pensando, né, nessas meninas da cidade hoje, que estão vendo o Brasil do Bolsonaro, o mundo com o coronavírus e, ao mesmo tempo, a luta, né, pelas vidas negras, para dizer que as vidas negras importam, né, que está se espalhando por todos os cantos do mundo, é muito inspirador, a força contagiante, né, dessas meninas. E eu acho que, frente a isso, é muito importante a gente pensar qual que é o nosso horizonte, né, frente a tudo isso que está acontecendo. E eu acho que, nesse sentido, está colocada a importância de ver como o marxismo e toda a obra do Marx é um instrumento muito fundamental para a emancipação das mulheres, como você colocou, Paty. Porque, inclusive, tem uma frase que eu acho muito forte do Marx, que fala assim, que os homens, né, e as mulheres fazem a sua própria história, mas não nas condições que a gente deseja, né, não nas condições que desejamos, que escolhemos, mas nas condições que estão colocadas para nós, né, no momento. E eu acho que para essas meninas, né, para a gente, o Marx, ele tem incontáveis lições, né, e aspectos que a gente poderia pegar da sua teoria, que é totalmente atual para conseguir atuar na prática, né? Porque para o Marx sempre foi sobre isso, sobre generalizar as experiências históricas, né, em função de uma atuação prática, né, a serviço da Revolução Social. Mas dessas lições, a que eu queria falar aqui é justamente de que somos nós, né, que fazemos a nossa própria história e que a gente pode pegar a história nas nossas mãos e transformar tudo desde a raiz, porque sempre foi assim, né, o materialismo histórico dialético está para provar isso. Só que a questão é que hoje a gente pode ter a oportunidade de a classe trabalhadora, que é cada vez mais feminina e no Brasil negra, ao fazer isso, ao tomar a história nas suas próprias mãos, ter o poder de emancipar a humanidade de conjunto. E, acabando com a exploração do homem pelo homem, abrir espaço para o fim da opressão. Né? A revolução é a força motriz da história e a força das mulheres negras, muitas delas muito jovens, que estão se levantando hoje nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, não podem deixar sombra de dúvida de que a gente vai conseguir.
Grande chamado, Mari. E sim, quando eu vejo aquela menina de, sei lá, 6, 7 anos, gritando com tanta força, né, sem justiça, sem paz, eu vejo ali o futuro da humanidade mesmo, né? E eu acho que para isso, né, essa raiva, esse ódio da opressão, precisa de uma ferramenta para nos permitir destruir não somente os grandes símbolos do capitalismo, né, e os símbolos e as estátuas racistas, né, destruir tudo isso no fogo, mas destruir o poder de classe da classe dominante, né, e assumir para a classe trabalhadora, como a Mari disse, cada vez mais negra e feminina, esse poder abrindo espaço para uma sociedade sem classes, né? E por isso, mais do que nunca, a sentença do Marx, né, dizendo que o trabalho de pele clara não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro, se faz mais atual do que nunca. né? Então, pegando tudo que foi abordado aqui nesse episódio, eu queria ainda aprofundar um pouco mais nas controvérsias entre feministas e Marx, né, no que diz respeito ao tema do trabalho reprodutivo. Como eu estava apontando antes, o Marx ele não se debruça especificamente sobre as características desse trabalho reprodutivo, mas ele estabelece o vínculo necessário entre produção e reprodução para além da sua aparente separação, né? Isso a gente vai poder ver com muita profundidade no texto Nós Mulheres, o Proletariado, da Andrea Datri e da Celeste Murilo. Vocês podem encontrar esse texto muito bom no Esquerda Diário. Lá elas apontam que na introdução aos Grundrisse, que é o rascunho de 1857 do Capital, ele estabelece como as categorias da economia capitalista, né, a produção, a circulação e reprodução econômica do capital, devem ser compreendidas dentro de um sociometabolismo muito mais amplo, que inclui todas essas atividades fundamentais para a reprodução da sociedade. Então, nesse sentido, ele oferece as bases para entender como entra o trabalho doméstico na totalidade do modo de produção, né? Com a sua produção de valores de uso que não se transforma em valores de troca, mas sim numa espécie de consumo produtivo na própria esfera privada na qual são gerados, né? O que é totalmente vital para a reprodução da força de trabalho. Mas para o Marx, o capitalismo, né, elas apontam isso no texto, é uma totalidade orgânica, um sistema que tem um centro de gravidade que se encontra na geração de valores de troca e na extração da mais-valia. Então, por isso, o funcionamento do modo de produção capitalista se concentra na exploração da força de trabalho, né? Aquela mercadoria única e especial, porque só ela é capaz de produzir valores de troca. Né? Esse é um debate muito importante, inclusive, para toda a discussão da interseccionalidade, que a gente também vai fazer um episódio especial sobre isso. Né? E aí algumas feministas chamam essa abordagem, inclusive, em relação à reprodução, como um segundo circuito do capital, como a Titi Bhattacharya, né? Ela fala o seguinte: Marx não teoriza esse segundo circuito, mas sim aponta que a manutenção e a reprodução da classe trabalhadora permanece como uma condição necessária para a reprodução do capital, que era isso que eu estava falando desde o começo, né? E, gente, assim, eu tô abordando bastante isso, eu já queria indicar, esse episódio aqui já fica como uma base preparatória para o episódio que a gente está preparando sobre a teoria da reprodução social, ok? Porque, enfim, já está mudando aqui várias bases para ajudar nesse debate. Então, tudo que a Mari e a Paty demonstraram aqui é também um desdobramento dessa visão fundamental entre opressão e exploração, do papel do trabalho reprodutivo no capitalismo, mas sem nunca perder de vista que capitalismo e patriarcado não se separam na sociedade atual, né? Daí que surge uma divisão entre feministas da teoria da reprodução social, né, que é o seguinte: por um lado, as dualistas, que veem dois sistemas separados, e as unitárias, que veem o capitalismo e o patriarcado atuando conjuntamente, né? Se a gente fosse dizer com quem a gente tem mais proximidade, seria com as unitárias, né? E, inclusive, como colocou num texto importante também a Lise Vogel, ela fala o seguinte: politicamente, tanto o movimento socialista como o movimento feminista socialista se enfrentam com a difícil tarefa de lutar a favor das mulheres sem sucumbir a dois perigos igualmente fortes. Por um lado, devem se manter em combate ao feminismo burguês, né, a limitada luta para alcançar a igualdade dentro do marco da sociedade capitalista. E, por outro lado, não devem permitir que concepções simplistas ou economicistas da luta de classes releguem a um lugar subordinado a luta pela liberação das mulheres. Colocando o problema em outros termos, as e os socialistas comprometidos com a liberação da mulher devem encontrar uma maneira adequada de vincular a luta feminista à luta a largo prazo pela conquista do poder político e a transformação social. Essa é a citação da Lise Vogel. Na nossa opinião, essa maneira adequada é demonstrar que a luta contra a opressão é inseparável da luta contra a exploração capitalista. Que a forma de ser mais feminista não é dizer que é tudo a mesma coisa, que tem um sinal de igual entre opressão e exploração. Minha opinião é que a forma de dar mais importância à questão de gênero, do ponto de vista teórico, é compreender o mecanismo do capital para poder destruí-lo como única forma de abrir espaço a uma sociedade sem opressão. Desta compreensão teórica correta, obviamente, deve-se derivar uma concepção e prática política que corresponda, né? Ou seja, não adianta entender de forma precisa o funcionamento do capital e depois, na prática, vai lá no sindicato e só quer falar de salário. Não adianta entender o funcionamento do capital e depois, na sua organização, a questão de gênero ou a questão negra são departamentos. Né? Isso a gente vê acontecendo hoje. Eu creio que muitas feministas misturam um pouco a crítica teórica à obra de Marx, a crítica política aos diversos marxismos de hoje. Aliás, pensando agora, valeria a pena em um episódio os marxismos de hoje e o feminismo, né? Vamos deixar anotado aí essa possibilidade. E nós do Põe em Rosas, a gente defende um marxismo com predominância da estratégia. O que, que significa isso? Que não seja uma teoria desconectada do plano para realmente transformar a sociedade. E é por isso que eu gosto muito da forma como Trotsky aborda qual foi a contribuição do Marx. Ele vai falar o seguinte: a teoria do Marx foi uma gigantesca torre por cima das tarefas práticas revolucionárias dos contemporâneos lassalianos de Marx, exatamente como fez por cima da atividade prática de todas as organizações da Primeira Internacional. Marx fez muito como dirigente da Primeira Internacional, mas isso não foi a principal realização da sua vida. Marx continuaria sendo Marx, inclusive sem a Liga Comunista e a Primeira Internacional, e seu elevado trabalho teórico não coincide de nenhum modo com a sua atividade prática revolucionária. Foi muitíssimo mais além pelo fato de haver criado a base teórica para toda atividade prática posterior de Lenin e de um certo número de gerações que ainda estava por vir. Ou seja, o Trotsky está simplesmente falando que se ele não tivesse fundado a Primeira Internacional, a Liga Comunista, etc., digo, não teria tanta importância frente ao que foi a elaboração teórica dele, que era muito superior à elaboração teórica do Marx do que a prática concreta do que ele fazia naquele momento. Né? Mas o que ele está aprofundando é que seria impossível a geração deles, né, do Trotsky, do Lenin, da Rosa, levarem adiante as tarefas práticas da Revolução sem o Marx. Tipo, é como se o Marx tivesse construído uma torre bem alta que iluminou o século XX, dando clareza para eles. E essa clareza se transformou no quê? Na maior obra da classe operária mundial, que foi a Revolução Russa. Esse foi o auge do marxismo revolucionário enquanto carne, enquanto teoria se aplicando na prática. E aí as lições de como se combina a transformação da sociedade capitalista para uma sociedade comunista, particularmente na questão das mulheres, é uma experiência fantástica. Né? A Paty e a Mário já indicaram aí o episódio sobre a Revolução Russa e as mulheres. É muito importante entender esse processo. Né? Então, como pode ser que o principal questionamento da Silvia Federici é que o Marx seria machista ao não desenvolver a especificidade do trabalho reprodutivo, quando foi ele que deu as bases para que, por exemplo, na Revolução Russa, bolcheviques, homens e mulheres possam ter dado passos enormes para socializar o trabalho doméstico. E eu acho chamativo que as teóricas da reprodução social, que, como eu já falei, na minha opinião, trouxeram importantes aportes, mas especialmente as dualistas, fecham os olhos para a maior experiência feminina no que diz respeito ao trabalho doméstico e reprodução social que a humanidade já viu, né, em que pese o retrocesso stalinista. Né? Então, o que eu quero reforçar aqui é esse entendimento de que, se baseando nas leis econômicas do movimento da sociedade moderna, para o Marx, a transformação da sociedade capitalista em comunista é uma grande possibilidade e continua sendo até hoje, mais atual do que nunca, quando a gente vê que o mundo foi transformado numa suja prisão, onde uma pandemia desnuda ao completo, né? Não somente a divisão de classes da sociedade capitalista, mas a opressão de gênero e racial que a gente vive hoje. Né, para nós mulheres, a Patrícia tinha comentado isso, né, ver que é nesse mundo em que uma criança negra, filha de uma empregada doméstica, cai de um prédio porque a sua patroa não quis cuidar dele, nos dá muitos motivos para querer que esse mundo, desse jeito, não exista mais. Né? E para isso a gente precisa de uma teoria, né, que na nossa opinião é a teoria marxista, colocando a serviço da situação econômica e política atual, pensando nela, pensando os novos problemas, né, como fez o Marx também, lutando pela organização das trabalhadoras e trabalhadores em todo o mundo, com a fundação da Primeira Internacional. E para as mulheres trabalhadoras de hoje, essa tarefa se recoloca na necessária luta pela reconstrução da Quarta Internacional. Esse é o nosso objetivo. Gente, temos sobreviventes aqui no episódio. Foi espetacular, muito, muito bom. Obrigada, Mari, Paty. Vocês contribuíram muito com a discussão. Obrigada mesmo.
Nossa, amei muito, gente. Muito obrigada.
Gente, foi maravilhoso estar de volta aqui. Foi fantástico.
E como dizia Marx, a crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões. Não para que o ser humano suporte sem fantasias ou consolo, mas para que jogue fora os grilhões e a flor viva brote. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.